Alexandre, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem com você?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Levando em consideração o que a gente está vivendo, eu estou ótima, Alexandre. É, a gente tem que pensar positivo, né? A gente sabe que o cenário não tá fácil. E, Alexandre, eu lembro que em março do ano passado, quando a pandemia efetivamente estourou aqui no Brasil, a gente começou com cenários de algumas cidades fazendo lockdown, muita gente dizia, ah, eu vou tentar entrar na internet, mas eu vou esperar um pouquinho mais, vender, né? Me relacionar, abrir, quem sabe, um modelo e-commerce do meu negócio, uma versão e-commerce, ou vou, de forma como um empreendedor, usar estes canais, né, o marketplace, para poder me relacionar com o meu público. Muita gente postergou, deixou para frente, e agora a gente viu que isso é uma realidade, não vai mais voltar a ser como antes. Dá para afirmar isso, Alexandre?
Com certeza, né? Eu costumo dizer que dentro do cenário, né, o ponto que a gente sempre fala é que a maior construtora da história de e-commerce foi o coronavírus, né? Porque ele fez negócios evoluírem para o online, negócios com 60, 70, 80 anos já de existência, indo para o digital, né, quebrando essa barreira, vendo que tem como fazer, e não só negócios, mas também pessoas, né, vários negócios foram criados, ou porque ficou desempregado, ou porque realmente a pessoa teve mais tempo para tirar aquela ideia do papel e realmente executar, porque no home office conseguiu casar melhor a rotina. Então, o impacto foi muito nessa parte, né? De, não estou nem falando da questão de saúde, como você falou aqui, não tenho o que dizer, mas ele foi positivo como evolução de negócio, né? O online cresceu absurdamente no ano passado e é um movimento que não tem volta, porque mesmo que a gente volte, né, a ter rotinas que não sejam impactadas por um vírus, etc., o online recebeu mais de quase 10 milhões de novos consumidores que nunca tinham feito uma compra online, que provavelmente vão continuar agora comprando também online. Fora os negócios que se digitalizaram, que não voltam mais atrás, porque viram que tem como conviver, né, o físico com o digital. Então você está corretíssimo na sua afirmação. Movimento sem volta, na minha visão.
Perfeito. Alexandre, vamos começar então a esmiuçar um pouco mais esse assunto, já que a gente começou falando assim como se todo mundo soubesse o que é, né? Então, de acordo com uma pesquisa recente aqui da Ebit Nielsen, o e-commerce no Brasil é bastante ainda dependente dos marketplaces, e os varejistas dessas plataformas possuem participação de 78% no faturamento total do mercado. Só para uma noção básica do que a gente está falando, o setor bateu um crescimento de 30 bilhões de reais, né, na pandemia e durante os 6 primeiros meses de 2020 por lojas que atuam em marketplaces, aumento de 56% se comparado ao mesmo período do ano anterior, 2019. Isso posto, eu queria te perguntar exatamente o que é diferença de conceito, simplesmente eu vender na internet e eu usar um marketplace.
Vamos lá, eu sempre gosto de usar a explicação para que todo mundo vai entender, todo mundo já foi em um shopping algum dia, né? Ou pelo menos conhece o que é um shopping. Um shopping ou uma galeria. Por que uma pessoa tem uma loja em um shopping ou numa galeria? É porque esse shopping, essa galeria ou essa rua movimentada, né, tem pessoas passando. Então você tem tráfego, né? Que é o que a gente chama de tráfego de pessoas. O conceito do marketplace é exatamente isso. Os grandes sites que já possuem muito tráfego de pessoas começaram a deixar os vendedores anunciar seus produtos dentro do site, cobrando uma comissão quando se vende. Então, hoje a gente tem Americanas, é o marketplace. É, Magazine Luiza, é um modelo de marketplace, também opera, né, como marketplace. Casas Bahia, né, também opera como marketplace. A gente tem o Mercado Livre, que é o maior marketplace hoje. Então, você tem vários canais que hoje são canais de marketplace. Alguns vendem também diretamente ao consumidor os seus produtos, mas tem alguns que têm praticamente exclusividade, onde os vendedores fazem a maior parte do faturamento. Então, quando você fala que o marketplace representa 78%, a gente está falando que ele representa 78% de um mercado que fez, no ano de 2020, mais de 100 bilhões de reais de faturamento. Então, comparado ao varejo físico, o online ainda é pequeno. Mas, como eu costumo brincar com a nossa galera aqui, né, o online é cerca de 10% do varejo físico, Mas eu costumo brincar com o pessoal é que em 100 bilhões de reais a gente tem bastante dinheiro para dividir e para aumentar o faturamento do nosso negócio, né? Então vender em marketplace é isso. É você ter o seu produto exposto em sites que às vezes tem, como americanas.com, tem 100 milhões de acessos por mês. Então você está super exposto, e a diferença de você estar no marketplace, abrir uma loja virtual ou só vender pelo Instagram, é que você tem que fazer o tráfego. Então, no Mercado Livre, no Magazine Luiza, Casas Bahia, eles já estão fazendo as propagandas e trazendo as pessoas, cada vez mais. E não, nas outras mídias, que também são válidas, também são fontes de venda, mas são caminhos que eu costumo dizer que tem uma curva de aprendizagem maior, que você precisa aprender mais coisas e, inclusive, aprender a trazer pessoas para seguir, para poder comprar de você. Então, essa é a grande diferença em vender dessas duas formas.
Perfeito. Agora, isso que explicado, né, para o pessoal entender melhor, quero já avançar. Eu sei que você, né, como CEO aí da Universidade de Marketplaces, listou 5 dicas para ajudar as pessoas a começar, né, a vender pela internet por meio do Marketplace nesse ano de 2021. Vamos lá, então, para as dicas?
Vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente sempre fala é você pensar em qual segmento de atuação que você está. Né? Então, se você não vende, você tem que definir onde você vai atuar, o que você vai vender, né? É o que a gente tá dizendo aqui. E se você já tem produtos, tá? Isso também é uma outra barreira que as pessoas pensam, é que, ah, não, o que eu tenho na minha loja física não dá para vender no online. Eu arrisco dizer que praticamente tudo pode ser vendido no online pela experiência que a gente tem aqui, até na consultoria, nos negócios que a gente atende. Então, o primeiro ponto é ter muito claro, tá? Em qual nicho que você está atuando. Porque cada nicho, né, cada categoria de segmento atua de uma forma, então você precisa conhecer isso. O segundo ponto é você fazer uma análise de quais concorrentes seus que estão nesse negócio. E aí, lembra que a gente está falando de online? Online é a possibilidade de vender para o Brasil inteiro e de concorrer com o Brasil inteiro. Então é super legal você entender movimentos, né, dos que os seus concorrentes estão fazendo. Então, isso é um ponto importante. Como é que o meu concorrente está atuando? Ah, eu acho que é impossível vender copo de cristal. Compra de alguma empresa que vende copo de cristal. Vê como que essa pessoa, né, entrega esse produto para você, né, fazer o que a gente fala, um estudo de benchmark, né? Vai para mercado para poder entender. E aí você começa a ter uma noção maior. O que eu costumo só dizer um cuidado aqui na análise de concorrente é que você tem que só tomar cuidado do ponto de comparação, né? Você virar e você se comparar, às vezes, a alguma empresa, tipo, super gigantesca, é legal como visão, né? Mas eles têm um mundo totalmente diferente. Então, pegue concorrentes ali do seu tamanho, né? Vá para os marketplaces pesquisar, pesquise os produtos, veja como as pessoas estão usando as fotos, como eles usam a descrição, e para você poder entender. Porque o terceiro ponto é usar fotos de boa qualidade. E hoje a gente consegue, com o celular, né, tirar uma foto de boa qualidade. Isso é um cuidado importante. Coloca ali numa mesa branca, se tiver uma parede branca, bate uma foto legal, liga um pouquinho de luz. Ah, eu não tenho luz. Usa a luz do sol, né? Leva o seu produto para uma área externa que seja iluminada pelo sol, tira uma foto bonita do seu produto, porque as pessoas, diferente da loja física, onde você pode entregar o produto na mão deles, para eles tocarem, né, sentirem o cheiro. Então, isso daí você vai ter que descrever agora em fotos, né? A sua imagem vai ter que passar isso daí. Então, tem que ser ressaltado nas fotos. Quarto ponto é a descrição. Eu não posso gerar dúvida, né? O que parece óbvio pra gente, às vezes não é óbvio pro comprador. Então, se você tá vendendo um produto, ele tem uma característica, ele tem uma particularidade, ele pode ou não ser usado para uma determinada ação. Escrever uma boa descrição faz com que a pessoa tenha o impulso da compra. Quem já não comprou por impulso, né? Acho que todo mundo compra por impulso, a maioria das coisas que a gente compra, que é aquele momento que se você chega em casa, você pensa melhor. No e-commerce é a mesma coisa. Eu não posso perder esse momento de impulso da pessoa, em que ela está com o cartão de crédito na mão, querendo comprar e querendo passar, né? E o quinto ponto é você ficar atento tanto a prazo de entrega, porque as pessoas também querem receber, né? E você cuidar da logística. O prazo de entrega, eu sempre faço uma analogia com loja física, é igual aquele cliente que você promete para ele que quarta-feira o produto dele vai estar disponível para ele buscar na sua loja física. E aí chega quarta-feira, ele vai na sua loja e fala, cara, não tá. Aí você fala, volta sexta. Aí ele volta sexta, não tá. isso desgasta, porque a outra pessoa também está ansiosa. No e-commerce é a mesma coisa, a diferença é que ele não foi até você, né, para comprar, mas no e-commerce é a mesma coisa. Então, cuida bem do prazo de entrega, coloque produtos que você tenha para vender mesmo, para poder entregar. E a logística nos marketplaces, eu costumo dizer que você tem que estudar a embalagem, porque o Mercado Livre já te dá a etiqueta para postar no correio, Magazine Luiza te dá a etiqueta para postar no correio, Casas Bahia agora te dá a etiqueta para postar nos correios, a Americana. Então você não precisa, ai, ali, como é que eu vou calcular o frete? Não, mede, pesa o seu produto corretamente, anuncia e o resto eles fazem.
Perfeito, olha quanta coisa boa, né, que dá para fazer aí, não é tão difícil. Agora a gente sabe, né, que entre falar, Alexandre, e fazer, por vezes tem uma diferença muito grande, porque no processo as pessoas que vão entrar nessa iniciativa que para muitos é nova, elas começam, embora seja tudo muito intuitivo, tem algumas dúvidas. E aí tem a sugestão da Universidade Marketplaces. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre as possibilidades, o que é isso, né, que canal é esse, como as pessoas podem fazer uso desses conhecimentos de forma assim bem, bem personalizada.
Boa, legal. A Universidade Marketplace é uma empresa que ela surgiu em 2013 e em 2018 a gente realmente expandiu todos os nossos serviços, totalmente focada em venda online, tá? Então a gente tem o braço do e-commerce, tem o braço do Marketplace, onde a gente oferta, né, treinamentos voltados para vender, para aprender a vender, como colocar o seu negócio online, mas também como otimizar as suas vendas. E também a gente tem o nosso serviço de consultoria, que é um serviço mais personalizado, onde a gente acompanha bem próximo alguns negócios. A gente tem hoje 190 empresas, né, em acompanhamento com a gente. Somadas, elas dão mais de 100 milhões de reais de faturamento por mês, essas 190 empresas que a gente acompanha, né? Então, esse serviço é mais personalizado. E mesmo assim, a gente tem 95% de todo o nosso conteúdo sendo produzido de forma gratuita. Entregue pelo Instagram, entregue pelo YouTube. Então é só procurar a Universidade Marketplaces, Alexandre Nogueira, vocês vão encontrar a universidade. E aí a gente sempre entrega conteúdo de como vender, como fazer, como melhorar as vendas, uma novidade, alguma coisa que surja no mercado. E um ponto importante, só para reforçar o online, pessoal, hoje os Correios é considerado um serviço essencial, como os transportes, né, foram considerados. Então, se porventura, infelizmente, a sua loja física está fechada, e eu sei o quanto isso é demoroso, né, porque a gente lida com isso, está na hora de você pensar no online com muito carinho, conhecer isso, porque tem vários negócios que a gente acompanha aqui que sobreviveram, sofreram menos, vamos dizer assim, porque sofreu, todo mundo sofreu, mas sofreram menos por ter dado o passo do online. E a universidade está aqui para ajudar todos vocês.
Perfeito. Alexandre, obrigada pela tua presença aqui. Um forte abraço para você.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Até logo.